Winning.
Estamos no editor. Espero que ela volte igual
Erika.
Essa aparência.
Erika.
Eu adorei o episódio.
Erika!
Oi, tudo.
Eu posso te falar uma coisa? A gente ainda não começou o podcast.
Não?
Não, o que você tá fazendo? Você tá louca?
Mas você mandou eu falar os comentários.
Érica, eu te mandei por e-mail os comentários pra gente poder começar a gravar os comentários, mas não é pra você sair lendo assim. A gente tem que fazer aquela introdução, dar oi pro pessoal, aquela lenga-lenga toda, tem que ser assim. Érica, vem cá, você é amadora? Você não sabe gravar podcast, não?
Mas desculpa, Suzana Vieira.
Ô, Érica, só por isso, só porque você me chamou de Suzana Vieira, eu vou te proibir de participar do bate-papo hoje.
Ah, por quê?
Porque você tá deixando a desejar. E outra coisa, eu já vou avisar todo mundo que logo logo o Léo volta. Acho que em abril o Léo volta lá da Austrália. E também eu já vou começar a te podar aqui, porque, enfim, o Léo, que sempre foi o apresentador aqui, vai voltar. E eu quero que as pessoas vão se acostumando com a sua ausência, porque você vai voltar só de vez em quando.
Tudo bem.
Bom, Érica, dito isso, vamos dizer oi para as pessoas primeiro, que nem menina educada, vai. Fala oi, Érica. Ai, gente, vocês estão vendo porque eu tenho que lidar?
Oi?
Érica, pode ler os comentários?
Ah, tá, desculpa aí. Então, depois vocês brigaram comigo. Não sei se eu tenho clima para continuar, mas tudo bem. Ana Paula Fernandes disse: perfeito, ó. Esse é chorei de rixos de... Tadinha da Cinti, o microfone também não ajudou, hein? Espero que ela volte igual, fecha a aparência. Eu adorei o EP de Fringe, em minha modesta opinião. Ver Peter e Olivia juntos foi tudo. E Walter, tentando dar um desculpido, foi lá XD. Nikita tá perfeita, Alex tá do seu lado Dark.
Ai, minha Alexandra, o de nós.
Foi tudo. E a Amanda me dá arrepio. Ué, a Amanda entrou? A Amanda tá fazendo Nikita?
Eu não assisto Nikita, se você que vê, não sabe.
Eu não vi a Amanda lá. Menino, vou ter que ver de novo. A Amanda de Melrose. Tá bom. Vampire de Ares da Vampiranha Livre Again. Helena tomou o controle da situação. A OBS jurava que ela tava blefando sobre a estaca XD. E Demon sendo Demon de sempre, pra mim tá perfeito. Érica, aos poucos você também está me convencendo a ver The Cape. Ah, foi cancelado.
Episódio final online, hein? Que coisa vergonhosa.
Ah, na mesma vertente de The Beautiful Life, né?
Mas The Beautiful Life era anos luz melhor que The Cape, cara. Porque era sobre modelos.
E toda série sobre modelos dá certo, né? Não?
Claro, porque tem pessoas lindas.
Ah, é, com certeza, também deu ser linda. Então, e Érica, como você conseguiu largar bom? Largando, né? Porque eu tô cansado de segurar a vela, queima a mão. Confesso que o ritmo tá mais lento, mas pra mim ainda continua muito bom. Aguardarei os comentários XD. Amei o CA Cast, muito bom mesmo. Aguardarei o próximo CEOs igual ao D. Beijo a todos, ponto vírgula, fecha a aparência.
Olha, Erika, tem um monte de gente pedindo pra gente comentar bônus. O que a gente faz?
Contrata alguém.
Eu acho que vai ser o jeito, viu? Olha, se você quer ouvir da SciCast, assiste bônus, se candidata a participar, que eu te convido. Assim você me evita ter que assistir bônus. Pô, eu não vou ver mesmo, mas enfim. Olha, o comentário do Jorge, e ele disse, Erika: parece que Hollywood carrega uma maldição. Os animais da série estão morrendo. Pensa só. Ano passado foi o corvo e agora é o guaxinim. Seria a causa dessa maldição, aquecimento global, que cada vez mais acaba com a fauna do mundo? Eu não sei, gente, mas tem um monte de gente achando que o terremoto no Japão é por causa do aquecimento global. Vamos embora. Américo, o próximo comentário é seu.
Que tenso. Luiz Fernando diz: nossa, me senti muito mal ouvindo esse podcast. só fui me sentir confortável quando falaram sobre Fringe. Primeiro porque começou com a notícia que acabou com toda a minha semana a morte do pirulito Guaxinim. Trágico. E segundo porque eu me senti que ninguém por não assistir nenhuma série da CW, dentro ou fora dela. Pois depois de Verônica Mars. O cancelamento dela me deixou com trauma de CW, uma espécie de fobia, sabe? Ela tem que ir pro off the map pra curarem ele com sei lá, quiabos. Sinto que preciso de ajuda para fazer voltar a sentir essa vontade de viver perigosamente assistindo essas maravilhas desse canal. Érica, ajuda eu. CW é vida.
Ó, oh, Luiz Fernando, a gente te ajuda, né, Érica? Porque, afinal de contas... Cara, CW...
Olha, pegue quiabo e bisunte seu cabelo com quiabo. Isso vai fazer você perder a fobia de CW. Eu aprendi isso no Guia da Shonda e em Off the Map.
Meu, CW é TV to talk about. É por isso que a gente fala tanto dela aqui, né, Zé? Comentário do Gabriel Dias. Camis, você é super engraçada. Nossa, eu tenho que discordar dele, mas tudo bem. Sempre acompanho seus podcasts por aí. Não assisto Nikita, sorry. Mas depois do podcast vou tentar. Pergunta. Ah, devo ou não assistir Parks and Recreation? Olha, o Gabriel, eu não vejo Parks and Recreation, mas é, muita gente que é confiável aí na podosfera me garante que é uma série muito boa, uma boa comédia. Então
eu falo pra assistir, porque eu vou começar a assistir de novo, porque eu já assisti alguns trechos e gostei muito.
Então pronto, Gabriel, veja Parks and Recreation. Comentário da Fernanda Soares. E quem vai ler esse é a Érica, não sou eu.
É?
É.
Então tá, e aí galera? Oi, tudo bem? Esse é o segundo podcast que eu ouvi de vocês. Curti pra caramba, parabéns.
Obrigada.
Acho que sou a única que vai ficar do lado humano, Ru. Southland é uma série muito foda. Posso até ser suspeito para falar, pois sou fã da beleza de Ben McKenzie. Faltam algumas cenas dele de regata, né? Mas belei. Motivo que me levou a assistir a série. Mas falando sobre o enredo da série, gostei da ênfase que eles dão na vida do policial. Confesso que nós dois, primeiros episódios, achei bem parada a série, mas a partir daí ela deu uma guinada e conquistou a minha confiança. Espero estar mais gente, dê a chance dela. Beijo, abraço. Valeu.
Eu gosto que você... Eu fui eu que coloquei esse efeito na sua voz pra ficar mais rápido, né?
E eu gosto que quando eu leio rápido, ela fica muito mais assim... Nada a ver com o que a pessoa falou.
É, olha só, Érica. Quem deixou um comentário aqui foi uma pessoa que... Já é conhecida aqui dos seriadores.
Ah, sempre tá comentando.
É, e ela já... Ela inclusive participou bastante da primeira temporada do nosso podcast, se você não conhece... Você, por favor, escute algumas edições, você vai saber quem, de quem se trata. E esse comentário é da Liazinha. Lembra dela, Érica?
Lembro.
Você não gosta dela, né?
Não.
Não.
Eu pensei que você tava falando do anônimo, que sempre vem aí.
É, não, mas é que ela assinou no final.
Ah, é o que eu gosto do anônimo, ele sempre comenta coisas assim, polêmicas.
É verdade, os anônimos sempre são polêmicos. Aí ela diz o seguinte: assim que eu vi o podcast, tive que vir aqui defender o Mano. Sou fã dele desde que ele tinha blog de The OC. Continuo seguindo o trabalho dele no Caldeirão de Séries e gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Sou apaixonada pelo Mano há anos, mas ele não me dá bola. Tem medo de mim até, mas não sei por quê. Por que será, né, Érica?
É, com certeza que não tem.
Olha só, sou moça de família, prendada e tudo. Mas ele acha que sou uma stalker louca só porque eu mandava alguns e-mails querendo algo mais. Mesmo rejeitada, eu precisava vir aqui falar que eu amo ele. Amo, amo, amo. Isso tá em caixa alta, hein? Tá em casa. Mano, casa comigo, please. Beijo da sua fã e eterna namorada, Liazinho. E agora, Érica?
Se eu sou ele, eu não vim, não.
Ah, e ela deixou um PS que eu não tinha visto. PS, chamem meu maninho lindo mais vezes, porque ele deixa o podcast muito melhor.
É, mas porque ela pediu pra chamar o irmão dela no final?
É porque... Aí veja só, Érica, que o mano respondeu. Ele viu esse comentário, eu avisei pra ele, falei, ó, sua fã tá lá. Porque ele pediu que as pessoas viessem comentar, né, sobre a participação dele. Aí ele respondeu o seguinte: Fernanda, obrigado por me apoiar com Southland. A série é sensacional. Quem não assiste ainda, deveria dar uma chance. A primeira temporada não foi tão boa porque a série ainda estava se encontrando, mas na segunda o nível subiu e na terceira está se mantendo nas alturas. É isso aí. Aí ele responde pra Liazinha, grande fã dele. Liazinha, o que dizer pra você? Bom, agradeço todo esse carinho. Não tô pensando em casar agora, mas quem sabe daqui a um tempo, hein? Ah, e concordo com uma coisa, podem me convidar mais vezes pra
essa. Ai, que oferecido também.
Pois é, olha, eu vou falar uma coisa, mano. Eu acho que você devia casar com a Liazinha, você não acha, Erika? A moça tá tão dedicada.
Não.
Não?
Não.
Olha, Liazinha, querido, você vê que eu tentei te arrumar um bofe, né? Mas a Erika foi que jogou.
Eu gosto da Liazinha, desculpa, ela é estranha.
Olha, Erika, agora é com você.
Tá, balão. Ó, o balão!
Quem?
São Paulo CF Longo? O que será que é longo?
O que é o CF? O que seria um CF longo?
Não sei. Então, eu tenho um certo receio da meia boca CW. Absurdo. Vou conseguir desandar qualquer... Ai, que mentira.
Ai,
toda a série da CW é boa. Que desando o quê? A gente começa a ver sabendo que vai ser baixaria. Nunca enganou ninguém que ia ser excelente. Quem faz isso é a Fox.
É verdade. A Fox ferra mais criado do que a CW. Tá aí Fringe e Firefly, que foi a minha série do carnaval, que não me deixou mentir, tá bom? Tô por aqui com a Fox.
Com exceção até o momento de The Vampire Diaries e pelo jeito Nikita está nesse caminho, eu irei começar a ver. Sotilente talvez entre na minha lista de espera. Agora tenho, bem quero participar. Onde estão os cupons dourados? E, será que ele achou que o seu cabelo tá meio Willy Wonka?
Será?
É, cupons dourados. Já declaro que adoro a Camis e quem sabe no futuro da Erika com K. Bom,
olha, ele não vai com a sua cara. Você entendeu o que esse moço quis dizer?
Adorei o podcast e deixei o iTunes de prontidão para o próximo. Ele não gosta de mim, então não gosta de você não, seu balão. Tchau.
Olha, o João Paulo, os cupons dourados vêm no chocolate surpresa, então é só comprar e procurar. Você pode participar do próximo SQS.
Comenta.
Não quer, Erika? Você não quer que ele participe?
Não, ele não gosta de mim.
Mas, Erika, você sabe que você tá saindo do SQS também. Você não tem muito o que querer aqui.
Tá bom.
Olha, comentário da Carol. Eu sempre escuto os podcasts, mas esse especial foi muito bom. Erika, estou com você. Nikita Forever. Camis, adoro seus comentários sobre Fringe, pois é a minha série preferida. Quando assisto, eu enlouqueço. Parabéns pelo podcast. Erika?
Que?
Olha, assim não dá. Você tá deixando muito a desejar, cara.
É você que fica toda mandando embora. Não quero mais brincar disso.
Próximo comentário é seu, querido. Tem contrato pra cumprir. A gente assinou aquele negócio. Não foi à toa, não. Pode trabalhar aí.
Tá bom. Vânia Piva disse: essa questão estava ótima, como sempre. Divertiu horrores. Adoro quando tem muita Nikita no fim do podcast.
Comentário do Troll. Na verdade é o TRO, mas eu acho que sim. Erika, amiga. Tudo bem você usar dorgas pesadas para conseguir assistir séries da CW e derivados, do mesmo nível como The Cape. Você não vai dar uma de Charlie Sheen. Aconselho para você, sua linda. Erika, será que esse moço troll adivinhou que esse podcast é especial do Charlie Sheen?
Não sei, porque eu não vou fazer.
Esse podcast, gente, é totalmente William the... Vamos lá, Erika. Próximo comentário é seu. Quero que você se empenhe.
Edson Ricardo Ferreira diz: tem como não rir do SCCast? Interrogação, exclamação. O momento Lollipop foi muito bom e tô rindo até agora, daqui a nos falando. Vamos falar de coisa do... Não, coisa boa? Yogurteira Top Term. Infelizmente, das séries que vocês comentaram, eu assisto apenas uma, que é Pretty Little Liars, As Mentirosinhas. E pela primeira vez, depois que ouvi vários e vários comentários, pensei em seriamente dar uma nova chance à Fringe.
Demorou.
É, né? Lembro de ter visto alguns episódios na primeira temporada, como por exemplo o bebê que envelhece em questão de segundos, e achei apenas bom. Mas como me amarro nessas questões de universos paralelos, quem sabe eu não assista. Pelo menos já fiz uma boa ação indicando Fringe para minha irmã, que viu e adorou. Bem, é isso, pessoal. Continue assim. Parabéns pelo trabalho, que está cada dia melhor.
Ai, 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 ai. Ai, Érica. Ai, viu? Olha, comentário da Lu, você, ouvinte.
É assim que você tá seus funcionários, você ameaça as pessoas ficam de má vontade.
Eriquinha linda, vamos então se empenhar mais, tá, linda? Tá bom?
Tá.
Então tá, te agradece, ó. Comentário da Lu. Oiê, adorei o bloco de reality, foi muito bom. Jessie Shore continua ótima, mas como assim Daniel considera a Snook bonitinha? Meu pai. Top Chef vai muito bem. Acho que torço pra Carla. É, eu não queria dar spoilers, mas a Carla já foi eliminada. Oh, a Autona esquisitona. Ou pra Antônio.
Eu sempre vendo essa temporada.
A Carla foi eliminada entre cinco finalistas. Ela foi a quinta eliminada, olha lá. O Richard me irrita com aquela mania de usar nitrogênio líquido em tudo. É verdade, ele faz muito isso. Mas é claro que o momento alto do podcast foi Nikita. Juro.
Nikita bom.
É, Nikita bom. Juro que fiquei imaginando os olhos da Erika brilhando por causa de Nikita. Mas na boa, essa série não é pra mim. Vou continuar acompanhando pelo SCast mesmo. Desculpe, Erika. Meninas. SCast muito bom, como sempre. Beijos. Olha, Erika, você vê que pelo menos no SCast as pessoas estão acompanhando a Nikita, né?
É o que eu falo. É Nikita é uma série pra muitos poucos pessoas. Que seja lá o que isso signifique. Então. Eduardo.S disse, 10 minutos de Nikita foi pouco. Também acho. Quero mais no próximo SCast. Vai ter. Print tá muito bom. Mesmo o Subject 13 foi bem interessante. E se for cancelado, vai ser a tragédia do ano.
Ah, eu também concordo, Eduardo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que estão ouvindo aqui. Saiu uma lista feita por pessoas bastante confiáveis, inclusive, sobre os possíveis cancelamentos, renovações e tal. E Fringe foi classificada como provavelmente renovada. Então, vamos
que
nos agarrar.
O que eu tô te falando direto?
Vamos nos agarrar essa centelha de esperança. Porque assim, gente, mesmo que seja pra ter só uma, mais uma temporada, eu já fico super feliz. Pra mim, tá, eles vão fechar. Eu sei que eles vão fechar a história. Então eu já fico super satisfeita e não vou reclamar, não vou fazer mimimi nem nada. Vou ficar feliz. Então fica aqui. E chegamos ao último comentário, que é o do Matheus Bom Giovanni, que ele só diz o seguinte: por um SCast com comentários de Jersey Shore em todas as edições.
Por quê?
Eu diria, Erika, que Jersey Shore é a Nikita dos reality shows.
Eu gostei da comparação. Acho que tem algum sentido.
Eu acho que tem todo sentido, entendeu? Acho que vai ser muito, muito, muito foda. Assim, a gente volta a comentar Jersey Shore, é lógico, né? Até porque logo a temporada acaba. E a gente vai fazer um balanço de como foi e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente vai comentar um outro reality show. Sabia, Érica?
Não sei de nada a partir de agora. Vocês me expulsaram.
A gente vai comentar a partir de agora o reality show que se transformou a vida de Charlie Sheen. Essa criatura mítica da TV mundial, eu diria, né? Ele já ultrapassou os limites de TV americana. Ele é conhecido mundialmente por ser...
Pronto si mesmo?
O Charlie Sheen.
Conta a si próprio.
É isso aí. Mas, Erika, já que você tá banida da conversa, que começa a partir do próximo bloco...
Eu que era a maior fã do Charlie Sheen, tá? Eu tinha pôster dele no meu quarto.
Isso, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como fã do Charlie Sheen. Como você se sente com isso agora?
Então, eu era tipo a Katie Holmes, que tinha pôster do Tom Cruise e casou com ele. Então, eu era muito fã do Charlie Sheen.
Você tinha pôster de que filme? Do Top Gang?
Eu tinha do Top Gang 1 e do Top Gang 2. Mas eu acompanhava a carreira dele desde Jovens Pistoleiros, que é o primeiro filme antes de Jovem Demais para Morrer, que tem a trilha do Bon Jovi. E eu gostava muito do Carlos Esteves, porque o nome dele é Carlos Esteves, né?
Não, aí, é Carlitos Irving Esteves.
Isso aí. E aí eu era muito fã dele, sabe? Na época que ele também foi pra guerra e tudo. E do Curtindo a Vida Doidado também, que ele apareceu com o mãezinho na cadeia, com a mulher lá do Dirty Dance e tudo.
Verdade.
Eu tinha álbum de fotos de menina, tinha lá do Brad Pitt, né? Com início de carreira, assim, Tom Cruise. Mas eu tinha dele, né?
Pois é, Erika, então, já que agora a Erika já...
Casei com ele, que nem
ainda, né?
Não, mas foi bom também, né? Que eu tô viva, não sendo ameaçada de morte.
Mas, Erika, ainda há uma chance.
Não, quero não, obrigado.
Depois desse SCast, eu tenho certeza que o Charlie Sheen vai querer casar com você.
Não, porque eu não tô nele, né? Desculpado.
É, então, na verdade é o seguinte, olha. É, a partir daqui, olha, é Erika Free. Então, se você não gosta da Erika, puta, festeja, cara, porque ela não tá nesse podcast. E a gente tá falando sério, né, Erika? É. Então é assim, Erika, é, você pode ir embora, que agora eu vou continuar aqui com essa cast com os meus amigos, tá?
Tá bom. Tchau,
tchau,
gente.
Tchau, querida. Até mais. Ai, graças a Deus, Erika foi embora. E agora a gente continua com essa cast que vai ser totalmente winning.
Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen. I'm bi winning. I win here and I win there. Now what? I
want a drug called Charm Machine. It's not available. If you try it once, you will die. Your face will melt with them. You control them and evil will be your toilet body. Will be your toilet body.
You love to party.
What's not to love? The world I was on made Dagger and Richard look like droopy eyed arm was still good. That's how I farted. That's how I farted. I was banging 7 gram rocks. That's how I roll. Winning. I had one gear. Go. Epic. Winning.
Are you by quarter?
I'm by winning. Win here. Win there. Win, win. Winner. Winner. Absolute victory. Winner. 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 I'm in quest.
We're gonna win everywhere.
Right every single wrong.
Right every wrong.
I'm a total freaking rust out from Mars.
Winning. Come on, bro.
I got attack of blood.
Winning.
You bottle my brain and feel like, dude, can't handle it.
Win here.
Everywhere.
I got a fist, got me sore fist. From the evergreen to the distant the green fist.
Chicken nugget, winning.
Bubblegum,
winning.
Pretending to dance to avoid someone.
Happy, winning.
Slow dancing,
winning.
Slow dancing,
winning.
Breaking the rules of the Geneva Convention.
Weak.
Adonis blood,
winning.
By the thumb,
winning.
Giving needy women caresses and hugs.
Happy, winning.
Childbirth,
winning.
Call it firm,
winning.
Take your wicked first.
Duh.
Winning, winning. I was banging 7 gram rocks. That's how I roll.
Winning.
I had one gear. Go.
Epic. Winning.
Are you by quarter?
I'm by
winning.
Win here. Win there.
Win everywhere.
I'm a total freaking rust off from Mars.
Winning.
Come on, bro.
I got attack of love.
Winning.
You bottle my brain and feel like, dude, can't handle it.
Win here. Win there.
Win, win everywhere.
Where?
A gente vai falar dele, do Charlie Sheen, que delícia, que homem louco, né, gente? Estou alucinada. E tá aqui, né, bebendo muito Tiger Blood, fazendo até programa de receita, abalando a internet com 1 milhão de seguidores no Twitter em um dia e dando um tapa na cara da sociedade pra falar do Charlie Sheen hoje, que é o primeiro ator a ganhar um SCCast especial. A gente nunca tinha feito isso aqui. É, eu trouxe só trolls, porque eu sei que o Charlie não gosta de trolls, mas a gente tá com ele. Então, pode ter o Michel Arouca. E aí, Michel?
What's up, bitches? Eu não sou troll, eu sou sempre um cara muito gentil e educado. Esse negócio de troll é puta balela do caralho.
Lá, hein?
Esse negócio de troll é com o Leandro, né, que já se manifestou.
Não, o Leandro é troll assumido, ele é mesmo.
Ah, vocês ficam denegrindo a minha imagem.
É nada, Leandro. Mas e aí, tá feliz que você veio falar do seu grande ídolo hoje?
Sim, sim, claro. Ele é um... Eu espelho minha vida com ele, nele agora.
Olha, e tem também a Paula, que era minha inimiga e não é mais, porque agora a gente é amiga de novo, a gente deu o dedinho, fez as pazes. Porque agora a gente tem outro inimigo em comum, mas a gente não revela quem, né, Paula?
Exatamente, a gente... Conseguiu acertar essas diferenças, porque
vocês,
né?
Vocês foram ungidas no Tiger Blood e agora são irmãs.
A gente é irmã de Tiger
agora
Blood.
Agora nós somos amiguíssimas, inseparáveis.
Ninguém separa eu e a Paula agora. Agora a gente é tipo guia.
Mó bicha vocês, mano.
Você vê, né? Isso é coisa de mulher mesmo, né? Odeiam outra pessoa e se unem.
É, gente, é o poder feminino, né? Assim que tem que ser. Se a gente não se unir, quem é que vai se unir por nós? Ninguém. Olha, mas vamos falar desse louco, né? Aliás, fica a pergunta, o Chavistin é louco ou ele sabe o que ele tá fazendo?
Cara, ele tá completamente cozido da cabeça, ele usou muito lisérgico, ele fumou tudo que tinha pra fumar, ele fez a Amy Winehouse parecer uma criança de quarta série. Então, eu não sei dizer.
Mas sabe o que me estranha nessa história toda? É porque quando começou esse papinho todo, que ele tava em rehab, o escambau, eu lembro que, acho que foi até vocês mesmos que soltaram essa nota, pelo menos eu acho que eu vi no site, no Série Maníacos, foi que ele tinha se oferecido a pagar, sei lá, metade do salário da equipe de produção enquanto ele estivesse afastado, e tava indo tudo muito bem, e de repente o cara despirocou de uma hora pra outra, que foi assim, que houve?
Eu sei qual foi o estopim, acho que todo mundo sabe.
Eu não sei, tu tocou conte.
O estopim, cara, foi o Vanity Card que o Chuck Lorre soltou no último episódio de Two and a Half Men, que foi ao ar, que foi o 7-16, 8-16, sei lá. E o Vanity Card é aquela mensagem final que tem depois do episódio, depois dos créditos. Tem lá uma mensagenzinha que fica 2 segundos na tela. Você não vê. Você só vê se você gravou em DVR. E no site da equipe tem lá os Vanity Cards pra você ver. E nesse o Chuck Lorre faz uma piadinha assim, ele começa: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo desenfreado com pessoas que eu não conheço, eu como comidas nutritivas, eu faço exercício. Aí ele termina assim: se o Charlie Sheen viver mais do que eu vou ficar puto.
Eu vi isso aí.
No dia seguinte, no dia seguinte que ele começou a ligar pras rádios de esporte e meteu o pau em todo mundo. Até então ele tava na dele mesmo, mas isso aí foi o estopim de tudo, cara. Não é que ele surtou do nada, ele foi provocado.
Ah, e agora eu entendo por que a raiva dele com o troll também, porque ele deve considerar o Chuck Lorre um verdadeiro troll, né?
O Charlie Sheen vem surtando há muito tempo.
Há uns bons anos ele vem dando pequenas doses de loucura, mas ele tava controlado.
Ele já teve internações, já teve overdose.
Ele já tinha vários processos contra ele também.
Ele foi acusado de violência doméstica, um negócio assim, bateu na mulher.
Cara, ele
foi
acusado disso mais de uma vez.
Uma faca.
Mas quem é? A Denise Richards? Ou uma das atrizes?
A Brooke, que é mãe dos gêmeos. Brooke é uma corretora de imóveis, que foi, acho que, terceira, segunda esposa dele depois a Denise Richards. É essa que dá treta. A Denise Richards tá sussa lá, não tá nem, tá nem vendo o que tá acontecendo. Não, mas tá lá gravando Montanha Azul.
Mas ela tem Receiving Order, não? Alguma coisa assim? Não, foi muito tranquilo.
Eles separaram, não sei porquê, e ela começou a fazer um reality show, e aí ia colocar os filhos, e aí ele deu uma de pai super protetor, que não, ela pode fazer o que quiser com a vida dela, desde que ela não expõe os meus filhos, e blá 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 blá. Eu lembro disso, sei lá, uns 3 anos atrás, mais ou menos.
É, eu acho que sim. Mas a questão ali, a gente sabe como é que é, a briga de casal é assim, né? No mínimo ele estuprou ela porque ele é maníaco sexual, todo mundo sabe disso, né? Ele é louco.
Não, ele é louco, ele não é maníaco sexual.
Ele é mania sexual, droga sexual, né? Sexual.
Na verdade, é que o Charlie Sheen é louco, sempre foi. Mas até o presente momento era possível controlar a loucura dele. O problema é que agora soltaram e fodeu.
Mas eu não sei se era questão de controlar, era mais abafar, né? O pessoal abafava muito os casos dele, ele... Pô, o que deve ter pago de dinheiro pra abafar todas as merdas que ele fez, dava pra pagar uma temporada inteira de Tio Nerd pra equipe da produção.
Mas eles conseguiam gravar com ele.
Mas vem cá, agora voltando um pouco, esse negócio do Chuck Lorre foi antes ou depois dos quartos de hotel quebrados e...
Depois.
Então, na verdade, quem deu o estopim foi o próprio Charlie Sheen. Não foi nem o Chuck Lorre, porque tem uma hora que o cara tá fazendo a série. O bagulho...
Não, o estopim que eu digo, não de ele surtar. O estopim de ele começar a falar mal dos produtores do Chuck Lorre.
É isso, o estopim da situação ficar incontrolável, irreversível.
Isso. Foi isso.
Mas na verdade, tudo bem, quem deu o estopim da coisa toda foi o Charlie Sheen, que surtou primeiro. Mas o Chuck Lorre também não precisava ter provocado o maluco, né? Porque o maluco a gente não provoca, a gente deixa quieto.
E cutucou, tá com parecido.
Ainda mais o maluco que te dá dinheiro.
Não foi. Esse Vanity Card não foi uma decisão sábia, porque se tinha uma pessoa que devia conhecer o Charlie Sheen, era o chefe dele. Chuck Lorre é o chefe da porra do Charlie Sheen, ele contratou o cara. Então ele não foi sábio em fazer isso aí.
Não, eu acho engraçado porque eu estou pensando aqui, eu tô tentando lembrar em que momento que o Trent caiu, né, com o Charlie Sheen. Porque ele era. Ele não é um ator de grande projeção e tal, mas ele tem lá sua carreira, né? Ele, pô, ele entrou no Spin City depois do que o Michael J. Fox saiu, conseguiu segurar a série, acho que bem, entendeu? Ele tem dois filmes muito legais de comédia, o Top Gang 1 e 2, o Hot Shots, né? E é filho de uma personalidade bem querida na
cara, ele fez Platoon e Wall Street também.
Exatamente, fez Platoon, Wall Street.
Ele teve uma boa carreira de cinema no começo da década de 90, especialmente, e até mais ou menos metade da década de 90. Ele vinha como um ator sólido. Se ele tivesse. Não tivesse pirado completamente, eu acho que ele poderia realmente ser um cara de nome dentro do cinema. Só que aí é aquela coisa, ele já começou com droga, ele começou a ficar loucão, e aí sabe como é que é, ninguém me chama você pra fazer filme num estado desse.
Pois é, mas
você acha que a carreira dele acabou agora?
Não, acho que acabou, eu acho que ele é um cara hoje em dia que ele tem um valor diferenciado no mercado. Porque ele
acho que isso vai passar, eu acho que ele vai ter que aproveitar agora os minutos de fama que restam pra ele aproveitar o máximo com essa loucura dele, porque depois acho que ele não tem volta não. Só se não, ele
eu pergunto se porque...
entendeu?
Eu realmente não sei dizer se a carreira dele acabou ou não, eu não consigo dizer.
Não, eu também não sei, eu acho que não acabou. Eu acho que se ele souber explorar esse lance dele ser louco, e olha, tem muita gente aí que vive de ser louco e retardado. Saiu Ozzy Osbourne, que não deixa ninguém.
Ah, não.
Ah, mas é diferente,
né? Uma coisa é ele viver da loucura dele. Outra coisa é ele viver de trabalho como ator e tal. Eu acho
ele
que
vai ter o quê? Ele vai ter um reality show na I, sabe? Ou na MTV.
Tomara.
Não, vai ser aquele tipo, aquele reality show que tinha aquela coelhinha, como é que é o nome dela, que morreu também, que também era maluca. Daqui a pouco, é Nicole Smith, o nome dela.
Exatamente.
Aí, enfim, só isso, porque, sabe, daqui a pouco vai aparecer um outro maluco e o pessoal vai esquecer, igual esqueceram a Anne Cole, igual esqueceram a Lindsay Lohan, esqueceram a Amy Winehouse, a própria Britney Spears, entendeu? Eu acho que ele tem muito futuro.
Ele pode voltar estilo, sei lá, Mickey Rourke ou Robert Downey Jr., assim, daqui a alguns anos, com algum diretor buscar eles no limbo e trazer ele de volta.
Downey Jr., porque o Downey Jr. também era um ator, acho que eles são mais ou menos da mesma idade, né, na mesma época e tal, e todo mundo sempre falou do Downey Jr. que era louco, que ele tinha problema com drogas e escambau, mas que ele era muito talentoso e... Ele tava sempre... Mas a gente conhecia que o cara era maluco, entendeu? A gente sabia que ele era uma pessoa desequilibrada. O Charlie Sheen não. O Charlie Sheen, assim... Eu vi momentos, assim... Eu lembro de pessoal falando que ele... Dele mesmo na mídia com essa história com a Denise Richards. Entendeu? Antes disso, eu não lembro de nenhum grande problema dele com drogas ou com bebedeira, enfim. Entendeu?
Então, o caso do Downey Jr. é que realmente sempre foi conhecimento público quanto ele era drogado. Quanto ele era louco, quando drogado. E como ele parou de funcionar como ator por causa do vício. E aí ele passou. Porra, quantos anos o Downey Jr. tá no limbo, gente?
Exato, mas o que eu disse, a questão é que ele, se ele voltar, eu acho que vai dar um tempo, porque é difícil trazer ele de volta agora.
Também há, não, pode ser. Mas por enquanto, o Charlie Sheen tá se dando bem. Porque quem tá de olho na grande audiência que ele tem, pô, o cara conseguiu 1 milhão de seguidores no Twitter em um dia. Eu sei que um pai, Twitter, dá uma merda, não vale nada. Não vale nada, mas vai ver os vídeos dele quando ele lança, que ele fala assim, daqui a pouco começa o Teen's Corner. Quantos viewers não tem naquela porra?
Não, ele tá agora, no momento, ele tá surtado, mas ele tá dando dinheiro. Se tu vincular ele a qualquer coisa, se tu não tá preocupado com a reputação daquela coisa, tu vai ter audiência, porque todo povo que segue no Twitter vai ver.
Ele fez o Guinness Book também, ele entrou só por causa dessa merda de ter 1 milhão de seguidores em 24 horas, o nome dele tá no Guinness Book por causa disso, entendeu? Só isso já valeu a pena.
Vai ter uma série nova... No próximo, a próxima temporada, que vai se chamar Sheets That Charlie Sheen 6, né?
Sheets.
Baseado no Twitter dele.
Foda. Não, mas ele não usa muito Twitter. Eu sigo ele, eu não vejo ele falando muita coisa no Twitter.
Ele acabou de falar alguma coisa aqui.
Ele usa pouco e com certeza não deve ser ele. Ele deve mandar o estagiário fazer.
Ah, você acha?
Ah, eu acho, cara. Ele é modiador, ele não gosta dessas coisas. Mas o negócio que a gente tava falando aqui, que ele tá aproveitando os 15 minutos de loucura, ele tá aproveitando sim, mas ele vai ganhar dinheiro com bicharia. Ele vai lançar o Tiger Blood, vai virar bebida energética, vai ter camiseta Winning, entendeu? E parece que ele encomendou 35 mil camisetas Winning. Se ele vender a $50 cada, pronto, já tá uma puta grana.
Cara,
já.
Tem o reality show que é inevitável.
Ele tá louco, mas eu acho que dá pra ver que ele tá se divertindo muito com a loucura dele.
Ele entendeu? Tá. Cara, eu olho
o seu... Sabe que ele fez merda? Acho que ele tá assim, caralho, fiz merda. Ele quer saber, agora que todo mundo já me acha maluco, eu vou continuar maluco mesmo que se foda. Entendeu?
É, eu olho pra
mas
ele...
Mas de outra?
Eu sinto um misto de depressão e piada, porque eu olho pra ele e eu quero rir, mas ao mesmo tempo eu acho triste, assim. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu vejo ele fazendo as coisas que ele faz.
Não, mas ele também, o que deixa ele mais tranquilo, ele assim, ele é muito preocupado com o dinheiro. Nas primeiras entrevistas que ele deu, ele falava que ele estava desempregado, que ele queria brigar com a emissora, porque eles estavam tirando a habilidade dele de prover para a família. Ele pode ter 300 milhões no banco, mas isso aí não vai durar 5 anos, ele, do jeito que ele toma dinheiro. Só que agora ele tem o apoio do Mark Cuban, que é aquele bilionário, dono do time de futebol americano, tem um canal, um canal a cabo. Então eles estão amiguinhos, e o Mark Cuban quer investir no Charlie Sheen. Ele quer que o Charlie Sheen tenha alguma espécie de talk show nesse canal dele. E por isso que ele tá mais aliviado. Mas, cara, o fato de você ser demitido do maior sitcom de sucesso da história, eu não sei se ele estaria tão assim, sossegado.
Ele era o maior salário da TV atualmente, né?
Era o maior salário.
Há alguns anos já, né?
2 milhões por episódio?
Não, foi, era mais de 1,5, era 1,82.
Assim. Quase 2 milhões, né, por episódio. Cara, na boa, é o que eu digo. Que só uma pessoa realmente muito insana e muito desequilibrada é que desiste de um emprego que te paga 2 milhões por episódio na TV. Cara, quem desiste disso?
Mas ele tá drogado, né, também. Você tem que botar na balança isso. Que ele não é. Ele tá desequilibrado, porque ele tá sob efeito de drogas. Não 24 horas por dia, mas em algum momento ele tá e ele faz aquelas merdas que fez. Aí eu acho que ele é aquilo. Agora que eu já fiz, ou eu peço desculpa e abaixo minha cabeça, que o ego dele não deixa, né?
Aí depois acho que já passou essa oportunidade.
Exatamente, já não tem, mas...
Faço a janela de oportunidade.
Mas eu acho que a CBS e a Warner Bros. Tomaram uma decisão assim. Eles enfiaram os pés pelas mãos, pelas cabeças, sei lá qual que é a expressão. Porque eles vão matar a galinha de ouro do canal, cara. Querendo ou não. Eu acho que todas as vezes que o Charlie Sheen também deu entrevista, ele falou que ninguém ligou pra ele. Ninguém falou, vamos fazer uma reunião. Eu acho que o pessoal foi meio orgulhoso, sabe? De falar, quer saber? Vamos mandar ele pra puta que pariu, vamos dar um jeito de tocar isso sem ele. Só que querendo ou não, cara, Tiana Refmei, eles podem achar uma pessoa muito boa pra substituir o Charlie Sheen. Eu acho que vai dar bastante audiência sem ele. As pessoas vão estar curiosas pra ver como é que vai ser sem ele. Quem nunca tinha ouvido de Tiana Refmei vai querer ver o que porra é essa de Tiana Refmei. Mas a longo termo eu não consigo ver o negócio se sustentar.
Não, eu tenho certeza que não se sustenta. Porque como é que... A gente tava até outro dia conversando em off, eu, o Leandro, acho que a Fala também tava, tava conversando em off, o que ia acontecer com o Tiana Huffman, né? Se ia entrar um ator de fora e substituir, ou se iam fazer com que ele morreu, tirar ele da série. É tudo muito estranho, e na boa, isso é receita de fracasso no seriado, cara. Eu acho melhor, é o seguinte, o cara não tá mais, vamos parar de perder dinheiro, não vamos produzir mais nenhum episódio, acabou, chega, é. Gente, sitcom não é como se tivesse continuidade, foda-se.
Ah, e vamos contar, que Tuna Huffman é a sitcom de maior audiência e tal, mas não é como se a CBS dependa exclusivamente daquilo ali. Eles têm várias séries com audiência
não,
tão
Paulo,
muito boa.
Não, mas nada se compara ao dinheiro que a Tuna Huffman dá, velho. Nós estamos falando de um programa que gera bilhões de dólares. É a galinha dos ovos de ouro do canal, não é? Ah, se for, tem mais.
Ela dá mais audiência do que os
Procedures?
Tá. Quer dizer que os Procedures da CBS, não, NCIS dá mais audiência que o Tiana Huffman.
Mas também acho que botar na balança, acho que é mais barato fazer
Tiana Huffman.
Não, mas pelo salário do Charlie Sheen deve ser preço de procedure também.
Vocês acham que Two and a Half Men tinha muitos anos pela frente com o Charlie Sheen na... era uma bomba prestes a explodir? Eu acho que se não tivesse explodido agora, também não ia durar mais muito tempo a CBS, não ia conseguir controlar ele nesse nível de loucura que ele tá.
Olha só, eu fico pensando aqui, a gente tá conversando, eu tava pensando a respeito disso. Se o Charlie Sheen fosse uma pessoa tão esquisita assim como eles querem pichar, né? Por que ninguém veio a público dizer não? Porque era terrível gravar com ele. Pelo menos eu não vi nada disso, ninguém falando, entendeu?
Porque não é benefício pra eles queimarem a própria série depois que o cara sair, entendeu?
Não, mas
se eles puderem salvar da imagem da série, pra eles é melhor.
Mas ninguém dá uma nota, ninguém falar, não sair em algum lugar um boato.
Olha,
já...
eu li hoje comentários do elenco revoltados com o Charlie Sheen e tomando partido do Chuck Lorre e do John Cryer, que ele tava atacando também. Mas era sem nomes, o pessoal falando como fonte anônima. Eu acho que a CBS não quer que o pessoal fale.
Eu li a atriz que faz a mãe dele apoiando ele, falando que o Charlie Sheen era um cara educado, que nunca sempre fez bem o trabalho dele. O Angus, que é o menor lá, que é o Jake, tuitou hoje à tarde falando que ele estava esperançoso, que as coisas iam dar tudo certo. É, parece que a única coisa que ele falou do John Cryer, chamou o John Cryer de troll e pediu desculpa no dia seguinte.
É, sim, pediu desculpa no dia seguinte, mas eu li, eu acho que naí hoje isso. Daí provavelmente é fofoca, mas, né? O Leandro queria um boato.
Aí que tá, é que boato é um negócio meio que realmente pode prejudicar a série. E também assim, você sabe que qualquer pessoa que se colocar contra o Charlie Sheen nesse momento da produção, que vier falar alguma coisa dele, vai ser processado.
Ah, mas você não concorda que é estranho não ter ninguém falando, não, porque realmente esse cara era instável no set e tal?
Não, entendeu? Cara, a melhor estratégia nessas horas é ficar na miúda. É a melhor estratégia. Deixa o cara se ele assassinar a carreira dele. Fica na sua, meu.
I don't know, man. I was banging 7-gram rocks and finishing them because that's how I roll. I have one speed, I have one gear. Go.
How do you survive that?
Because I'm me. I'm different. I just have a different constitution. I have a different brain. I have a different heart. I have a different, you know, I get tiger blood, man.
You don't worry that you're going to die when you take that many drugs?
Dying's for fools.
Gente, mas eu não sei se a CBS conseguia manter a série por tanto tempo assim, porque se...
Não, Paulo, eu concordo contigo. Eu acho o seguinte, quantos anos já tem Two and a Half Men? 8 anos? 7 anos? Cara,
8 é...
É, o primeiro salário do Charlie Sheen ia chegar um número impagável, mesmo com a audiência da série, que ao momento que ele tá percebendo que ele faz a diferença, ele ia continuar exigindo mais pergunta contra ele, e o homem, bem ou mal, ele é maluco. Ele pode não ser tão maluco quanto ele tá se fazendo agora, mas perfeitamente estável ele não é, porque, como a Camis falou, quem é perfeitamente estável não joga fora um emprego certinho, garantido desse, com 2 milhões por episódio.
É aquela coisa, né? Mas... 4 episódios por mês, certo? Então você imagina que o cara por mês ganha 8 milhões.
Mas vocês viram o valor do processo que ele entrou hoje contra a CBS e o Chuck Lorre?
Não.
Ele entrou num processo no valor de 100 milhões contra os caras. Quer dizer, se ele ganhar isso aí, é como se ele estivesse recebendo por 4 temporadas.
Ah, mas acho que assim, não, duas, assim duas, que a CBS sem confiança, acho que ele não ganha por causa da imagem que ele fez pra ele.
E outra também, o que deixa ele muito cegado é que ele falou que ele tem no contrato original dele a cláusula Michael J. Fox. Que é uma cláusula que Michael J. Fox, quando saiu do Spin City, ele continuou ganhando o salário dele enquanto a série estivesse no ar. Então, supostamente, o Charlie Sheen vai continuar ganhando caso a série continue no ar. Então, por isso ele tá muito cegado. Mas, o que a CBS diz? A CBS diz que, pelo fato de ele ter sido demitido por justa causa, o contrato foi anulado. Essa vai ser a grande briga, entendeu? Os caras vão querer provar que ele
foi demitido
por justa causa, tá recebendo mesmo sem trabalhar.
E o Charlie Sheen tá argumentando que a CBS tá acabando o contrato com ele por causa do rehab, dos processos que ele tem contra ele, mas ano passado eles renovaram o contrato dele e ele tinha processo na justiça contra ele já. E não era problema, se tornou um problema.
É, sem contar que ele ganha também, né, quando vendo de DVD, syndication, tudo isso, né?
Com certeza.
Não, ele deve ter um contrato muito à prova de bala, fudidão, assim.
Olha, sabe quem chegou aqui agora pra falar um pouquinho do chatinho? O Thiago Leal, mais conhecido como Titão. E aí, Titão, beleza?
Beleza. Cheguei bem no estilo chatinho mesmo.
E aí, Titão, seu arrombado, beleza?
Que dias.
Titão chegou de uma festa com duas atrizes pornô, né?
Ó, eu tenho uma notícia quentinha, acabou de acontecer. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março, 11h47 da noite. Acabou de entrar no Ticketmasters a venda de ingressos pro Charlie Sheen Live. Ele vai fazer que nem o Conan O'Brien. Vai viajar aos Estados Unidos fazendo show ao vivo, tipo stand-up, com música, alguma porra.
Que pariu.
Acabou de entrar no Ares.
Ele tem alguns meses agora pra ganhar o máximo de dinheiro possível com a loucura dele, até outra estrela de Hollywood surtar e ele perder a chance.
É. E agora ele tá no reinado dele.
Não, exatamente, ele aproveita.
Melhor momento da vida dele. A vida dele virou uma sitcom, muito melhor que
Vocês querem saber o nome do show? O nome do show é fantástico, deixa eu ler pra vocês.
Winning.
O nome do show: My Violent Torpedo of Truth. The Fear is Not an Option Show.
Agora que você falou esse nome, me fez lembrar dos programas que ele tá fazendo na internet. Olha, você que tá vendo esse podcast, ainda não viu, cara, vai lá no Ustream. Tem na capa do site um link pro Charlie Sheen lá do lado de uma loira, de uma das mulheres que ele come lá. Tem,
que foi embora.
Oi?
Ela foi embora. Ela pediu demissão. Abriu-se, que era a pornstar, foi embora.
Foi embora.
Ela era tratada dele?
Pois é.
O cama sexual.
O tweet dele quando ela foi embora foi o melhor. Ele falou: o nome dela é Rachel. Rachel foi embora. Estamos sad. We're sad. We are over. Aceitando aplicações.
Agora, se eu fosse executivo da CBS, eu pagava o que o Charlie Sheen quisesse pra ele voltar, fazia o acordo que fosse, porque vocês calculam a audiência de Two and a Half Men, se eles fecham o contrato, voltam e fazem de conta que isso foi só um golpe de publicidade?
É, isso ia ser sensacional.
Aliás, essa foi uma aposta que eu e o Leandro fizemos outro dia, né? A gente tava. Foi no primeiro dia que foi lançado, né, Leandro? O Team Corner, né?
No dia
que
a gente tava comentando no chat, é verdade.
Mas como assim voltar pra Two and a Half Men? Ele tem que ganhar um talk show próprio dele.
Não, eu não tô falando do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, pra mim é melhor que o Charlie Sheen ganhe um reality show, um talk show, whatever, porque eu não gosto de Two and a Half Men. Então, pra mim, não faz a melhor diferença ele sair ou voltar. Agora, do ponto de vista da CBS pra ganhar dinheiro, é melhor que ele volte pra Two and a Half Men.
Mas, ô Camis, a gente até concordou outro dia. Esse Sheen's Corner serviu pra provar que ele não faria um talk show legal. Foi muito chato que ele fez.
Foi horrível. Só foi legal.
Dava pra ver pelo número de viewers, que começou acho que com 120 mil e, sei lá, 20 minutos depois, 15 minutos depois, tu tava em 90 mil, assim.
Não, é o tipo de programa que vai ter uma audiência alta por, sei lá, 2-3 episódios, depois o povo vai desistir e a coisa vai ter cancelado, mas os primeiros iam ser divertidos.
E depois ele vai estar se dando.
Assistindo, eu acho que foi um momento histórico, cara. Eu digo pro Leandro que nós presenciamos um momento histórico na história da TV, cara. Porque.
Na internet,
a gente tava online. Aqui sem fazer porra nenhuma no carnaval, o Leandro conseguiu isso, sei o quê? Seu Charlie Sheen, e aí? Aí eu entrei, falei, puta que pariu, Meu, foi foda. Foi muito foda.
Não, tinha umas coisas muito. Assim, apesar dele não conseguir segurar durante muito tempo, mas ele tinha umas sacadas muito legais mesmo. E ele se queimou a vera, porque que ele falou mal de gente em Hollywood, nossa senhora.
É, se ele faz um talk show, ele não tem ninguém pra entrevistar, né?
É, foi.
Cara, você sabe que você está no fundo do poço quando você recebe conselhos do Mel Gibson, meu amigo. Aí você sabe que está bem fudido, né?
Não, realmente, isso é o mais baixo que uma pessoa pode chegar, eu acho.
Olha, era o programa pra começar. Quem estava sendo o DJ do programa era o Simon Rapp, que fez uma série, tipo, que só eu vi, lógico, que chama Jack and Jill. E ele é ex-ator pornô, esse cara também. Então ele tava lá no fundo, botando som de peido, uns bagulho escroto no BG do
programa.
Aí tinha uma das mulheres dele lá, que deve ser a outra que não foi embora ainda, que eu não sei o nome dela.
Eu conheço o Simon Rex.
você conhece.
Não, não é não do filme pornô, de What I Like About You.
É, hein?
É, aham, tipo, tá bom, Tita.
Simon Rex e Long Donk Silver, né?
Falou o cara que tava fazendo comentários a respeito dos peidos pubianos alheios ontem.
Exatamente.
É verdade.
Essa eu também quero saber.
É melhor não comentar em público.
Vamos deixar os peidos pubianos alheios dele.
Deixa pra depois. Mas o mais engraçado durante o programa é que do nada, não tinha nada a ver. Winning the boom. Agora, eu chorei de rir com aquilo, cara. Eu assisti todos os King Corner, né? E...
Putz. Todos os dois, né?
É, assisti...
Não, teve três.
Tem três King Corner. E tem um...
Teve quatro.
Teve um torpedo aí também, que... Esse que você falou o nome do torpedo, ele fez um vídeo falando disso também. É, que ele ligou pra o tal de Bob. Eu não sei quem esse cara Bob é, mas ele é alguém da emissora. E ele tava todo descabelado, os dentes de ouro brilhando. E ele a helicopter, help, a help, é tudo, ele fazia piada. O cara não conseguia falar com ele. Era bizarro, bizarro mesmo. E, meu, aí hoje eu vi o Charlie Sheen no programa de receita, né?
Aquilo foi sensacional.
Ana Maria Braga?
Cara, aquilo foi assustador. A hora que ele tá com a faca, eu quase me escondi.
Quando ele pega a faca, um canivete pra ameaçar a faca, aquilo é muito legal.
Ele fica falando assim, winning, tipo, quem vai ganhar? Grande ou pequeno?
Nesse vídeo ele tá psicopata total.
Tem gente que pode dizer que isso aqui é apenas um tomate?
Tomate. Eu digo que é uma salada de tomate vencedora. Não, e aí ele quer, gente, e os efeitos especiais, ele pulando de um canto pro outro no vídeo, desaparecendo, filho da puta, muito caro. E aí, como que faz um steak? Aí ele joga o bagulho na churrasqueira e quer pro prato. Eu fui muito estranho. Eu acho que 4 minutinhos, mas 4 minutos que você assiste de boca aberta, você não consegue nem rir, porque tão genial. Tem como, cara, não tem. Mas aí, o Leandro e o Michel já falaram que acharam chato. Você viu, Titão, os programas do Charlie Sheen online?
Cheguei a ver um só. O que eu vi, não sei se foi o primeiro ou foi o segundo, mas eu achei bem divertido. Mas também, né, eu virei fã do Charlie Sheen aí que ele começou a me despirocar.
Pra mim, ele tá bem mais interessante agora. Há alguns meses eu não dava a menor importância pra o Charlie Sheen.
Vocês viram aquele vídeo que ele tá com facão e tá com aquela garrafa de não sei o que, Blood, como é que é o nome?
Tiger Blood.
Ele falou um monte de impropério lá, falou um monte de bobagem. Várias coisas que ele falou vão virar produtos licenciados, cara. Ainda tem isso. Aí nessa hora eu paro e falo assim, cara, o americano é foda, entendeu? Tudo vira produto na porra do país dele. Como é que pode, cara? Uma frase que o cara fala no meio de um surto dele virar um produto licenciado.
O Tiger Blood, sabe como é que vai, é a embalagem do Tiger Blood? Você já chegou a ver a foto disso aí? Eu vou colocar no post. Tiger Blood...
É um negócio, bolsa de sangue, né?
É uma bolsa de sangue, o bagulho é vermelho. Aí tem um tigrezinho assim, e aí eles falam... se você quer ter a vida igual a do Charlie Sheen, você tem que beber aquilo. Tipo, energético, não é nada demais. Mas tem um puta de um aviso depois falando, tipo, meu, que pra beber com moderação, aquelas merdas, sabe? Tipo, olha, não vai fazer que nem o Charlie Sheen, que nem todo mundo vai sobreviver igual o Charlie
Sheen. Daquele jeito, segundo ele mesmo fala, né? Que o cérebro dele funciona de outra forma. Que as pessoas tomam que drogas são ruins e tal, mas pra ele é diferente. Tem um jeito diferente.
Ó, outra coisa que acabou de acontecer também, tava vendo quando vocês estavam falando. O John Cryer foi hoje no programa de quarta-feira no Conan O'Brien. Conan O'Brien começou o monólogo dele e falou: o Charlie Sheen falou que o John Cryer é troll e pra isso o John Cryer agora vai entrar e vai se defender. O John Cryer entra no palco e ele fala: tem razão, eu sou um troll. E ele começa a brincar como se ele estivesse saindo do armário, entendeu? Então ele deu uma trolladinha de leve mesmo.
É que ele agora não vai se comprometer, né? Eles querem continuar a série, então é melhor se manter.
Só que eles vão chamar quem pro lugar do Charlie Sheen? O Fábio Assunção?
Vai trocar o Lebre pro...
Não, não pode chamar o Fábio Assunção, porque o Fábio Assunção tá dando tempo na carreira agora.
Eu achava que era o Kevin Bacon que ia substituir o...
Eu...
Olha, eu vi alguém falando que podia ser o John Stamos, eu vi alguém falando...
Já foi legado, já.
O Rob Lowe, hein?
Rob Lowe...
Que não faz o menor sentido.
Mas... A CBS vai tentar agora trazer alguém que vai custar bem menos que o Charlie Sheen, então a série vai acabar ganhando um pouco mais dinheiro, se eles conseguirem quebrar o contrato, claro, do Charlie Sheen.
Por que não traz o Martin Sheen?
Cara, eu acho que essa história pode botar o Emílio Esteves, cara.
Emílio Esteves, é isso aí. Eu boto o Emílio Esteves. Faz um, se não der certo, faz um remake de Mighty Ducks, sei lá, mano.
Tem super passos arrasa. Eu acho que devia trazer o Emílio Esteves, porque, meu, é, eu sabe assim, estudar muito a vida do Charlie Sheen. Pô, os caras se odeiam, meu. São dois irmãos que vivem brigando. Bota lá, meu, certeza que o Emílio aceitava.
Não, olha, um grande ator que vai ficar desempregado agora. Tem mais ou menos a mesma idade que o Charlie Sheen é o Tom Welling. Boa opção.
Agora é sério.
Não, mas o Tom Welling já tá comprometido com o remake de Smallville, vai fazer
Smallville,
o né? quente, então não pode.
Agora, a minha opção é chamar o é dar um jeito e chamar o Charlie Sheen de volta, cara. Melhor golpe de marketing da história da TV.
O meu Gibbs seria ótimo.
Se não chamar logo o. Deixa o Downey Jr. logo, meu.
Ah, é um salário que a CBS não tá programada pra pagar.
Ele outro não, agora, sério, sabe quem seria perfeito? Que também é ator problemático, mas que é engraçado. E que a mulherada ia gostar, porque é um cara preso. O Hugh Grant. Hugh Grant ia fazer perfeito Two and a Half Men.
Nossa, mas já imaginou Hugh Grant? Não ia ter nada a
ver. Ia sim, ele ia fazer bem o papel. Ele ia ser mais engraçado, porque ele é engraçado. E ele ia saber fazer o papel de canalhão também. E, pô, ia ficar tão legal.
You know,
what are we talking about? How much?
I don't know, man. I was banging 7-gram rocks and finishing them because that's how I roll. I have one speed. I have one gear. Go.
How do you survive that?
Because I'm me.
Do you have the time to listen to me whine?
Pera, pô. Vocês conseguem pensar em alguma manobra de roteiro pra acomodar outra pessoa, pra continuar Two and a Half Men? Entendeu? Porque o Charlie Sheen era o cara que... Era o personagem, o Charlie era o cara que tinha dinheiro, que sustentava o irmão, que tava sempre sugando dele, né? E aí, ele sai da série, e aí, como é que vai acontecer? Ele morre e deixa tudo pro irmão, e aí entra outra pessoa na casa, entendeu?
Olha, eu acho que a solução é a seguinte, o menino, o filho do irmão, já tá grande, ele engravida uma menina, ela tem o bebê, larga a criança embora, e fica ele e o filho como dois homens e bebê a metade, tá feito!
É. É, mas aí tem que você ter dinheiro.
Alguém arruma um emprego, né, Leandro? Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso aí, o roteirista pode escrever fulano, get job. Acabou.
Eles vão inventar uma desculpa
bem. Uma coisa bem simples. Não, uma coisa bem simples. O Alan chega na cozinha, tem um bilhete. Alan, casei com uma prostituta, vou me fuder pra Las Vegas. Vai se fuder. Pronto.
Tá, mas como é que mantém aquele estilo de vida, entendeu? O Alan é fudido. Tem que ter alguém com dinheiro pra poder continuar de novo.
Que era a loteria, Leandro?
Ah, eles...
Por menores.
Eles falam que tem um outro irmão rico, qualquer coisa.
Isso de menos.
Deixei um trust fund pro Jake. A Evelyn deu pra um cara nos anos 80, tem outro irmão perdido.
Tipo, exatamente. Eu acho menos. Até que pegando a história do Hugh Grant, eles têm um outro irmão britânico. E aí traz o Hugh Grant.
Olha lá. Hugh Grant ou na Half Man, fechou.
Ai, ai, ai.
E eu vou apoiar a campanha de umas pessoas aí que eu vi pelo Twitter que o Charlie Sheen tem que ir pra Californication fazer ele mesmo.
Não, eu acho que a melhor coisa seria o primeiro episódio da próxima temporada ser o pessoal voltando do funeral do Charlie. Isso ia ser uma piada sensacional. Já começaria a acertar o tom da série, entendeu? Porque aí, né, é um tapa com luva de pelica no Charlie Sheen.
Olha, eu acho que devia fazer mesmo o funeral do Charlie e em cima do caixão uma bandeira assim, winning, e aí encerrar, entendeu?
É, fazer piada com toda a loucura dele, durante esse tempo, entendeu? Podia daria pra fazer um bom episódio.
Daria pra fazer um ótimo episódio.
Qual audiência que tem Two and a Half Men? Eles enrolam mais uma ou duas temporadas, eu acho, mesmo sem estar em cima.
Porque aí dá pra terminar a série bem, entendeu?
É, será? Porque já tava bem fraquinho.
Eu tenho certeza que se for
as temporadas assim
planejadas, dá pra encerrar a Two and a Half Men com a mesma criatividade que Lost fez.
Em duas temporadas dá.
Ó, Two and a Half Men teve na reprise dessa semana 10 milhões de audiência. 2,8 na demo.
É mais que Tito, mas deve ser isso.
Cara, vai cair um pouco a audiência? Vai, mas vai cair como CSI caiu, o Grissom saiu, caiu, sei lá, um bom pedaço da audiência, mas a série se manteve, tá lá, tá fazendo bom dinheiro pra CBS e vai ficar.
Tá, mas a série não era em torno do Grissom. O Two and a Half Men é o Charlie Sheen, entendeu? Porque acho que a grande piada da série era exatamente ele tá fazendo ele mesmo ali. Esse é que é o problema que eu vejo.
Ah, tudo bem.
Tem que ser outra série. E só não vou mudar o nome, mas vai ser outra série.
Eles não podem fazer um boneco do Charlie Sheen, não?
Deixar sentado, né, com aquela camisa de...
Tá, deixa eu achar alguém como...
Bota ele só falando winning, né?
Deixa eu achar alguém no mesmo nível, assim. Pra também fazer ele mesmo, pra ter o mesmo nível de cretiníssimo.
Imagina o David Duchovny, troca. Manda o David Duchovny pra tornar...
Não. Deixa o David Duchovny em Californication, para.
E bota o Charlie Sheen.
Tá bom, eu deixo.
Fazendo.
Eu acho que podia trazer o Danny DeVito.
Eu acho que a CBS devia ouvir esse podcast, porque tem várias ideias.
Ó.
Pra salvar a série.
É lógico, o Chuck Lorre assina o feed do SACast.
Olha, o importante nesse momento pra te chamar também é não perder a piada.
Agora, eu tenho a dizer que a gente também vai processar o Chuck Lorre se algum dos nomes citados nesse... Esse acast for a solução pra Two and a Half Men.
É, se algum dos plots que a gente inventou aqui virar plot de Two and a Half Men, a gente vai processar e a gente vai querer a nossa cota dos 100 milhões.
Mas aí, Capitão, falou um negócio agora que eu fiquei pensando, cara. Quando é que volta as séries novas? Quando é que é a Fall Season? Outubro, né? Outubro, novembro, não
é
isso?
É, mas talvez Two and a Half Men atrase, né? Por causa dessa confusão.
Pior ainda, porque ela vai perder o bonde, entendeu?
Ah, não sei, porque vai ficar essa fofoca do Charlie Sheen surtando por um tempo ainda.
Ah, 6 meses. Duvido.
E tem a notícia da troca. Porra, ficou. Quanto tempo eles ficaram falando da Lindsay Lohan? E a Lindsay Lohan nem tava surtada fazendo programa na internet.
Não, sei lá. Eu acho que eles já perderam já o bonde. Eles podiam ter feito, já que eles vão demitir, podiam fazer um episódio especial pra fechar a série matando o Charlie, entendeu? Podiam ter feito isso, deram mole.
Eu acho também que tem que matar mesmo. Tipo, puta, fulano morreu, e agora? Foda-se,
quando... Você ia falar que ele morreu, sei lá, de cirrose hepática, qualquer coisa, sabe?
Sabe como é que é? Ele morreu e deixou a herança pro irmão. Eles vão viver da herança, tá resolvido o plot.
Mas não faz sentido, ele odiava ela. Por que ele vai deixar milhões pra ele?
Ele pode não ter.
Ele pode deixar um catch no testamento, sabe?
Ele pode simplesmente não ter um testamento também. E ele vai pro parente mais próximo, que é o Alan, se fudeu. Ele não funcionou.
E a mãe, na verdade, né?
É, ele podia fazer isso mesmo, podia deixar pro Alan e ter lá uma cláusula lá que seria. É, sei lá, ele vai ter que sustentar uma outra pessoa e colocar aí seria outra pessoa que entrasse, entendeu? E aí.
Esse brainstorm tá bom, filho. A gente tá resolvendo os problemas bem fácil.
On the grave, sabe? A última piada do Charlie, Beyond the Grave.
Tô orgulhoso da gente.
Pensou ter que trazer um mendigo da rua pra sustentar dentro da casa? E aí o mendigo começa a tratar todas as mulheres e o Alan perde todas, se fode sempre.
É verdade.
Olha, tem um monte de possibilidades. Eu acho que dá pra Two and a Half Men continuar se eles souberem fazer graça da situação em que estão, cara.
Eles vão conseguir continuar pra ganhar dinheiro só, porque ela já tava decaindo. Mudar de protagonista, porque na série já tá com a má qualidade. É pedir pra enterrar, pra
ficar. Mas a CBS não quer qualidade, a CBS quer audiência ali. Tá se fudendo pra qualidade.
É, mas aí tá vendo, até que parar pra pensar, se a série tava mesmo down the hill e aí acontece isso, se eles puderem capitalizar em cima disso, porque vão colocar um ator com um salário bem menor. Vai ter o hype em cima, entendeu? Eles podiam sugar tudo que podiam agora durante, sei lá, mais uma temporada e vai ser um desastre mesmo, mas as pessoas vão ver, pelo menos por curiosidade mórbida.
Mas essa é a esperança mínima deles.
E o Charles vai continuar ganhando o salário, né?
Depende do contrato, se
foi, não. Eu li em algum lugar que o contrato dele tem que, enquanto a série durar, ele vai receber, sim, o salário normalmente.
Mas a CBS quer.
É mesmo? Como é? Conta a história aí, não estamos sabendo dessa.
Você falou, porra, Michel?
Michel!
Agora eu sei como já tinha citado.
Ai, Michel, não. É isso que dá pra você tomar aquela dose de Tiger Blood de começar a gravar, viu?
Michel, tá no pote da trolladinha, amiga.
Depois que eu sou troll, né? Depois você é o bom, depois eu sou o troll.
Ai, o Charlie Sheen não vai gostar de você ficar trolando a gente, viu? Seu loser.
Eu mandei meu currículo pra ser o estagiário dele. Cara. Eu morri em uma semana.
Eu queria ir numa festinha dele.
Você queria? Ah, eu realmente não saí viva. Eu não aguento aquilo lá, não.
É sussa. É. Só leitinho, só e.
Só leitinho? É? De que tipo?
De minhápica.
Agora uma coisa, o Leandro tem razão. Se a CBS quer trocar de ator, dar uma desculpa qualquer de roteiro e continuar a série, o momento é agora. Não dá pra enrolar muito, não. Pra não perder o
hype. Eles têm que começar a filmar essa porra aí no máximo até abril, cara.
Não, e aí torcer pro Charlie Sheen conseguir alguma coisa na TV, um reality, um talk show, alguma coisa pra fazer.
Ele vai conseguir
mais um tempo. Pois é, isso dá.
É a forma dele manter essa atenção em cima dele. Porque ele não é Lindsay Lohan que pode começar no calcinho.
Exatamente, mas enquanto o Charlie Sheen estiver surtando na TV, a Tona Huffman acaba se aproveitando, porque eles acabam ficando notícia junto.
Cara, sabe o que eu tava pensando agora? O Charlie Sheen, ele podia ser tipo o Alexandre Frota americano e fazer filme pornô, cara.
Ele já tá enturmado com o povo
que tá sendo pornô, né?
Camarada da indústria já, né?
Você não acha que a galera ia ver um filme pornô?
Não, só imagina os gritos dele, de Winnie.
Mas eu pensei isso, eu falei, ó, daqui a pouco o Charlie Sheen vai soltar um tweet dizendo que vai fazer um filme pornô.
Mas a atriz pornô que saiu com ele falou que a bilola dele é average, não é grande. Então não dá pra ele ser ator pornô.
Ah, mas...
Porra, isso não é relevante no momento. A única coisa que a indústria pornô vai querer dele é aproveitar o hype.
É o celebrity status, né? No Brasil, com certeza ele faria filme pornô. Nos Estados Unidos o negócio é queimação de filme, né? Literalmente.
É, mas o Charlie Sheen não tá muito preocupado com a reputação dele.
Eu acho que não também.
Só se o assessor dele tá um pouco preocupado, mas o Charlie Sheen...
Demitiu, o assessor dele se demitiu.
Demitiu, é verdade. Eu vi esses dias que o assessor de imprensa dele tinha se demitido. Por isso que eu queria pegar a vaga. Fiquei louca pra trabalhar com o Charlie Sheen. Imagina fazer um release sobre alguma coisa
com o Charlie Sheen. Se tem um cara incompetente, esse assessor dele, o cara não consegue segurar uma bomba, mano. Puta vida.
Ô, Michel, aí eu vou ter que defender o coitado do assessor. Porque você segura a bomba até o momento em que você consegue ter uma conversa racional com o filho da puta. Quando você não consegue ter uma conversa racional com o cara. Porque o Charlie Sheen não gosta de troll, mas ele é o troll mordo do.
Ah, e a Pam se ralou de uma vez também. Quanto tempo faz que esse cara trabalhava pro Charlie Sheen? Quanto tempo ele tava segurando essa bomba?
Pois
aí?
É, tava comentando que eu não tinha visto nada até esse lance dele ir pra rehab e tal. E ele tava muito bem, porque a notícia foi que ele se ofereceu pra pagar metade do salário da equipe de produção, entendeu? Então, tava lá na rehab dele, mas ele ainda tava saindo posando de bom moço, entendeu?
Cara, se eu sou assessor do Charlie Sheen, no dia seguinte que ele deu aquelas entrevistas pra rádio, eu corria pra casa dele, cortava todos os telefones, internet, me mudava pra goma dele. Meu, você ia ficar quieto uma semana, você não fala com ninguém.
Mas talvez tenha sido isso que ele tentou fazer e por isso ele foi demitido, a gente tá falando.
Não, ele não foi demitido, ele se demitiu. Perguntaram aí, fiquei sabendo se o seu assessor se demitiu. Não sei porquê, ele mandou um torpedo, se demitiu, azar dele.
Um torpedo?
Por isso que ele faz programas de torpedo. Porque,
não, inclusive, ele falou que foi demitido por torpedo. Ele falou que a CBS mandou um text pra ele.
Sensacional.
Mas, porra, para pra pensar no cara do Charlie Sheen. O homem tá louco, tá surtado. Tu viu aquela imagem dele com a faca na mão? Tu teria coragem de dizer não?
Eu não, a verdade é, você tinha coragem de chamar o Charlie Sheen na sua sala e falar, olha, Charlie, é o seguinte, é, nós não vamos mais precisar do seu serviço.
Nada mais justo que as pessoas queiram falar com ele por...
É verdade.
Pedro, que é pra não ter nem que ouvir ele gritando do outro lado.
É verdade, pensando nesse lado.
Eu acho até que é uma... A pessoa que... essas pessoas todas agradecem quem inventou o celular e o torpedo, porque, meu, esse torpedo pode ter salvado a vida dessas pessoas, essa ficha.
É, exatamente.
Puta a mão na roda.
Mas eu fico imaginando como é que foi esse torpedo pra ele, tipo...
Hey, Charles, you're fired.
É, you're fired.
Ai, ai, ai. Não.
Ai, gente, eu lembrei agora que essa semana eu tava olhando aí em algum momento e eles tinham uma enquete pra perguntar se o Charlie Sheen tava winning or losing. É o cúmulo.
Dá pra ir pros dois lados. Né? Trolisticamente ele tá winning, né?
Não, a curto prazo ele vai ganhar como ele nunca ganhou. A longo prazo ele se fodeu demais.
Mas é aquela coisa, né? A gente chegou a essa conclusão aqui. É, por enquanto, ele vai curtir os 15 minutos de loucura psicótica. E vai ganhar uma graninha em cima disso. E a carreira dele vai afundar, mas ele pode ressurgir como uma fênix, né?
Mas eu acho que ele nunca teve o calibre que o Downey Jr. teve, assim, sabe? Downey Jr., ele teve os drogados, ele foi preso, mas ele era um ator talentoso. O Charlie Sheen não é, cara.
Ah, ele não é ruim, não, Michel.
Ele não é bom, Camis.
Michel, mas tira pelos filmes do começo da carreira dele. Eu não tô falando agora. Quando ele tava, vamos dizer assim, que eu acho que tava limpo naquela época, ou que ele tava pelo menos mais racional. A atuação dele não era ruim, cara.
Cara, ele tinha aquela cara de paisagem, aquela cara de desenho o tempo todo.
Ah, mas...
Vocês lembram dele no Ferris Bueller, no Curtindo a Vida Doidada? Uhum.
Ele fez uma participação, ele era ele tava
drogado.
Drogado.
E preso, era praticamente uma profecia, mas enfim.
A irmã do Ferris Bueller, que era inclusive a menininha de Dirty Dance, se agarra com ele na delegacia mesmo.
Mas eu não sei, tudo bem, o Charlie Sheen realmente ele não é um ator como o Danny Jr., mas nada impede que, sei lá, daqui a alguns anos o Tarantino resolva botar o Charlie Sheen. O Tarantino adora ator ruim no limbo.
É. Tipo Travolta, né?
É.
Com
o
Tarantino ele combina, isso é verdade mesmo.
O Tarantino adora ressuscitar morto, cara, é uma coisa impressionante.
É, mas eu acho que o Charlie Sheen ele é bom comediante mesmo. Pra comédia ele é muito bom, ele funciona muito bem, entendeu? Eu só lembro de poucos filmes com ele. Você até lembrou do Platoon, que é um filme que eu gosto muito, mas eu não lembrava que era com ele. Que ele é o personagem principal até. E o
Wall Street,
que é um bom filme, mas ele é muito bom também. Eu lembro particularmente dele no Top Gun 1 e 2, que ele tá fenomenal, ele tá perfeito ali. E eu lembro que ele fez um filme com aquele carinha chato do da Hora do Rush, acho que Chris Tucker. Exatamente, que eles funcionaram muito bem juntos também.
Ah, eu acho que dá pra
ressuscitar a carreira. E o Spin City também, ele tava muito bem, Spin City.
Dá pra ressuscitar a carreira do Charlie Sheen, só que ele vai ter um momento de fama agora, ele vai sumir, inevitavelmente. Mas dá pra voltar, dar um tempo e voltar depois.
Vocês estão falando isso considerando o fato dele ficar vivo, né?
Esse tipo de gente não
é um bom ponto então de partida pra gente analisar, né?
Mas assim, na boa, se ele é realmente tudo isso que as pessoas estão dizendo, que ele tá demonstrando também, ele tá meio com a espécie de Keith Richards, sabe? De Hollywood.
Não morre, cara. Não
vai fazer companhia pro Keith Richards quando tiver um nuclear, entendeu? É ele, as baratas, o Keith Richards.
Ele criou a imunidade. Porque ele já cheirou de cocaína, eu não comi de arroz, e ele criou a imunidade, sem dúvida.
E olha, ai meu Deus.
Ele morre se parar, cara.
E olha que eu bato um pratão de arroz com feijão e bife todo dia, meu amigo. Arroz pra caralho.
Uma coisa que a gente não comentou, que me chamou a atenção, primeira imagem que eu vi dele depois do surto, é que, cara, a maquiagem da série era muito boa, ou nesse meio tempo ele envelheceu demais, porque ele tá muito.
Foi o que eu te falei ontem, Leandro, que a gente tava comentando isso aqui, a gente tava comentando isso na MSN. Eu lembro que, porra, mas a maquiagem dele, eu falei o seguinte, Leandro, maquiagem faz milagre. Quem é mulher sabe, maquiagem faz milagre, cara.
Não, no próprio Funny or Die de hoje dá pra ver que ele tá bem melhor do que no Sean Connery.
Não, no Funny or Die.
Tá bem melhor, ele tá bem. Dali dá pra ver que ele tá maquiadaço. Não, não tá maquiadaço. Dá pra ver que ele não tá com aquela cara de Moonha que ele tava no Sean Connery.
Ele tá maquiadaço, porque maquiagem em vídeo só funciona quando você coloca 5 centímetros na frente.
Se tiver câmera, a maquiagem tem que ser muito pesada. Sério, tu olha a pessoa na vida real e assim, ao vivo, e a pessoa te assusta de tanta maquiagem que tá na cara.
Ele tá parecendo mais velho que o pai dele.
Tá mesmo.
Tá, mas tá.
Sério.
Tudo bem que deve ter muita maquiagem no pai dele também, mas enfim.
Mas minha gente, o cara fuma 7 pedras por dia. Isso é o quê? Pele de pêssego? O cara tem que estar destruído mesmo, acabadaço.
Cigarro, quantos maços por dia que ele fuma?
É muito radical naquele organismo, né?
Costurando tudo isso, parabéns aos maquiadores de Tuna, porque não tinha dado pra notar até o momento.
Era esse um Oscar, não, um Emmy de maquiagem, né?
Um Grammy de maquiagem,
é um Grammy, é verdade.
Grammy de melhor maquiagem. Aí eu pergunto, vocês acham que os velhos da academia vão premiar Charlie Sheen no ano que vem?
Com certeza.
Não, mas como diz o Joe McHale, ele pode entrar em memória.
Ai, como a gente é maldoso. Mas
não,
agora...
não, foi o Joe McHale que falou isso no The Soup, não fui eu.
Não, eu sou maldoso de rir, né, gente? É uma puta piada estranha. Agora, só pra encerrar, que eu acho que a gente já falou. Meu, se a gente não falou tudo do Charlie Sheen, tá faltando a gente cheirar ele, porque a gente já.
Você pode fazer um obituário dele aqui também, né? Até o podcast ir pro ar.
Vocês têm alguma aposta quanto tempo o Charlie Sheen vive?
Fazer um bolão pé na cova, Charlie Sheen Edition?
É, o que vocês acham? Pra quando? Quanto tempo vocês dão pro Charlie Sheen?
Até o Fall Season.
Agora não, acho que ele vai passar essa confusão toda e ele vai aparecer morto, sei lá, daqui a um ano, sabe? Quando ninguém lembrar mais dele.
Ah, eu acho que Two and a Half Men dura bem mais que ele.
Eu não sei, não. Eu tô achando que ele vai virar o novo Keith Richards. Essa gente não morre, cara. Não adianta. A Lindsay Lohan tá aí, a Amy Winehouse tá aí. Esse povo não morre, não adianta.
Olha, eu não sei quanto tempo ele vive, mas eu tenho certeza que ele vai pedir pra ser cremado e virar pó, cara. Imagina, que nem o próprio Keith Richards, não é, falou que quando ele morrer, ele quer ser cremado e quer que as pessoas cheirem ele? Falou isso, foi ele que falou isso.
É bem possível. Ele devia fazer.
Ato que não vai dar cheirar o Keith Richards, né? Porque...
Ele devia fazer como o Keith Richards e trocar o sangue algumas vezes a cada 2-3 anos. É. Resolvi o problema.
O estadinho do Charlie Sheen é tão grave que se ele pegar fogo, chapa o mundo, filho.
Agora, falando em Charlie Sheen morrer, vocês viram que o criador de Walking Dead cria ele como participação especial?
Ah, como zumbi, né?
Claro, como zumbi.
Foi zoeira isso.
Foi zoeira. Cara,
quem não quer ver o Charlie Sheen como zumbi em Walking Dead?
Cara, eu acho que seria muito foda o Charlie Sheen ser zumbi em The Walking Dead, cara.
Imagina o Charlie Sheen de host do Saturday Night Live também.
Ah, cara, as pessoas tinham que se esperar o Charlie Sheen.
Eu acho que a TV americana tá muito pudica e tá perdendo a oportunidade de explorar o Charlie Sheen nesse momento.
É por isso que eu tô pedindo Californication, cara. A pessoa de Californication não tem problema com isso. Eles podem chamar o Charlie Sheen pra ser ele mesmo sem problema.
Mas agora, pra encerrar, que a gente já falou tudo mesmo... Quero que você, cada um, me diga. Ô Paula, Charlie Sheen, winner ou loser?
Ah, ele depende do ponto de vista, mas winner. Por enquanto, winner.
E aí, ô Leandro, winner ou loser?
By winner.
E aí, ô Michel?
Deixa eu fazer as contas aqui. 300 milhões no banco, atriz pornô, fucking winning.
E aí, ô Titão, o que você acha?
Totalmente winner.
Eu acho que o Charlie Sheen não é só winning, mas ele também é the. Nossa, foda, eu vou ficar falando esse the dele pra sempre, cara. Isso é muito engraçado. Então,
ele roubou do Homer Simpson isso.
Ah, é muito foda isso. Ele é foda. Enfim, né? A gente encerrou aqui o primeiro podcast especial sobre...
Ah.
A gente pode dizer que ele é um ator, ele é um portador de drogas ambulantes.
Ele é uma entidade que já passou do status de ator, celebridade, ele já está no patamar de entidade.
Ele agora...
Ele é o Parallax da série.
Agora a Camis já tem um podcast pra reprisar quando o Charlie morrer, né? Tá pronto o especial, assim.
Tá pronto, hein?
Só postar
de novo. Colocar um minuto de silêncio no final.
É, eu vou twittar esse podcast pro Charlie. Eu duvido que ele vai ouvir, porque ele, se ele não ouvir, ele vai ser um loser, mas...
Faz quatro legendas em inglês no podcast que ele ouve.
Eu acho, esse podcast, inclusive, leva um nome muito especial, que é o nome da casa do Charlie Sheen mesmo. É, porque ele merece,
Over,
né?
Valley
Lodge. É, ele... Imagina um cara que é tão escroto, tão troll, que ele nomeia a própria casa dele de Vale da Sobriedade. É um filho da puta, cara.
É ninja, cara.
Meu ídolo.
É o ídolo. Olha, hoje eu acho que não tem muito jabá, né? Porque o Titão, a Paula e o Michel vão fazer.
É, Michel, faz o jabá.
Pessoal, em nome do Titão e da Paula, compareça lá no Série Maníacos, reviews de Supernatural, de The Vampire Diaries, quando voltar de Dexter, e arroba Série Maníacos no Twitter, sigam lá, sigam a Paula, Paula, Potter igual Harry, com dois T's, e não. Titão com TH.
Errou, é Paula,
Paula com dois L.
Eu falei com dois T's?
É.
Não, é com dois T's também.
Ai, Michel.
É, mas não segue a Paula, não segue a Paula, segue só o Michel.
Não posso que a
Michel é louca.
Fico louca, Paula, te defendo, viu? Vou colocar tudo.
Ah, não, agora eu e a Cami somos os BFFs. Ninguém
tá
mais.
Eu te ver a amizade de vocês restaurada desse dia.
Não. É, a amizade de ontem tava forte, viu?
Então, por favor, né?
Ninguém. Ó, o Titão também pode. Qual é seu Twitter? Fala aí, é TH?
TH-Tan.
E tem o Leandro, né? Que apesar de ser troll, ele tá aqui falando bem do Charlie Sheen.
É, apesar de troll, eu estou com o Charlie Sheen.
Também.
E aí, se quiser me seguir,
Charlie, we trust.
Exatamente.
É isso, olha, gente, a gente vai indo embora porque a gente vai pra uma festinha aqui com prostitutas e prostitutos, porque eu e a Paula também merecemos.
Eu não vou não, porque a bebida que tem lá, no, que o Michel falou, não me faz, não me apetece, então eu tô fora.
É, o Leandro, eu não gosto de minhaca,
mas... Dibs na prostituta do Leandro.
Mas olha, vocês, por favor, a gente vai embora, mas fiquem aí com uma linda canção aí, cantada pelo Charlie Sheen. E winning, né, galera?
Winning.
Winning.
Duh.
Se você quiser ir na festinha, eu descolo o leite de texugo pra você também.
Não. Pega a cadeira.
Tá bom.
Eu vou parar a gravação, para de falar bobagem.
Com esse pensamento, vamos parar a gravação.
Borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it. Unplug this bastard. Yeah, because it fires in a way that is, I don't know, maybe not from this particular terrestrial realm. The last time I took drugs, I probably took more than anybody could survive. It was a couple days before the suits rolled in and said, go. It's exciting. I've come back from a place. Because I'm me, I'm different. I just have a different constitution. I have a different brain. I have a different heart. Different household items. And you see how I party, man. It was epic. I was banging radical people like Sean Penn and Mel Gibson and Colin Farrell and Sinatra, Flynn, Jagger, Richards, and just radical people. I use a blender. I use a vacuum cleaner. I use, droopy-eyed armless children. Wow, what I'm harnessing now is Charlie Sheen. And I don't think people are ready for the message that I'm delivering. What I'm harnessing now is Charlie Sheen. Your face will melt off and your children will weep over your exploded body. What I'm harnessing now is Charlie Sheen. I'm too stupid to do that. I'm totally excited by it. I am on a drug. It's called Charlie Sheen. can't is the cancer of happen. Because I'm me, I'm different. And it was radical. Because I'm me. What does that mean? I don't know. I don't remember. Shut up. I'm sorry. We wouldn't allow AA to be a part of it. That's how I roll. I have one speed. I have one gear. The gibberish of fools. Look at me. Duh. Should have read the directions. Should have read the directions. Should have read the directions before you showed up at the party. Should have read the directions. Should have read the directions. Should have read the directions before you showed up at the party. What's the cure? Medicine? Your face will melt off. What I'm harnessing now is Charlie Sheen. Oh my God, it's all my mom's fault. Shut up. What I'm harnessing now is Charlie Sheen. You'll die. Your children will weep over your exploded body. What I'm harnessing now is Charlie Sheen.
But you love to party.
Okay. I mean, what's not to love? I am on a drug. It's called Charlie Sheen. Should have read the directions. Should have read the directions. Should have read the directions before you showed up at the party. They're on a battlefield, and they let their emotions and their ego, basically, they strapped on their diapers. And so, it was radical. 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 Wow. Dying for fools. Radical. Radical. I was banging radical people. Radical people. Wow. Radical people. Banging Mel Gibson. Banging Mel Gibson. You know, banging Mel Gibson. Look at me. Duh. I expose people to magic. I expose them to something they're never otherwise going to see in their boring, normal lives. And I gave that to them. I may forget about them tomorrow, but they'll live with that memory for the rest of their lives. And that's a gift, man.